ensinou. Já não mora mais aqui nesta querência. Vendei-lhe a força para tocar a fazenda. Passou meu filho para que ele então aprenda que os valores que estão no banco nunca serão os primeiros. Olhar no aperto de mão são os verdadeiros. As belas riquezas foi nosso Deus quem criou. Tudo vem do campo, é do trabalho que vem a prosperidade. É o suor que é tua terra fértil que sustenta a cidade. Tudo vem do campo, o pôr do sol faz refletir e pensar.
Legal, hein? São 7h40, 7h40. Ouvimos então a sonora quando nós realizávamos na sexta este momento em que o prefeito, então, de forma oficial, recebia o Nilmar e o PL, então, fazendo parte do governo municipal. Bom, vamos dando ênfase à nossa pauta, principal, que é a saúde. Nós estamos também com som e imagem, como nós já destacávamos, pelo nosso perfil oficial do Poder Público, no Facebook, facebook.com/Pedro.das Missões. Está conosco saúde e hoje a casa está cheia, com muita satisfação que nós cumprimentamos. Vamos começar aí pelas nossas, ou as nossas, podemos dizer assim, com todo respeito à minha esposa, as mulheres que estão aqui fazendo parte então da bancada. Patrícia Tonello, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Fábio, bom dia, doutor Alex. Bom dia, Everson, Luana. Bom dia a todos que nos escutam também lá do posto de saúde. Bom dia a toda a nossa comunidade de São Pedro.
Luana Escobar, enfermeira, tudo bem com as pessoas? Seja muito bem-vinda.
Bom dia, Fábio, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, aos nossos colegas aqui presentes, aos que estão nos escutando lá na unidade básica.
Da mesma forma, Everson Zola, muito bom dia, seja bem-vindo, secretário municipal de saúde.
Muito bom dia, Fábio, bom dia, meus colegas, bom dia a nossa equipe que ficou lá trabalhando. E também quero aproveitar para declarar o início do inverno, né, Fábio?
Oficialmente, né?
Oficialmente.
Menos chuva.
Menos chuva, por favor.
Verdade. Da mesma forma, a nossa satisfação está conversando com o nosso profissional médico da unidade de saúde, que já está conosco há algum tempo, né? O doutor Alex. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, ao nosso informativo. Alex Rodrigues, tudo bem contigo?
Bom dia, Fábio, tudo certo? Bom dia aos colegas, bom dia à equipe que ficou lá na unidade, bom dia a toda a população. Então, estamos 4 anos já, Fábio.
Já.
Quase São Pedrense.
Já transferiu o título para cá ou não?
Faz horas.
Tá certo, fica mais tempo aqui, né, do que em Palmeira das Missões, né, com certeza. Legal, muito bacana, hein? Bom, vamos dando ênfase então, começar por ti, Everson, e fica à vontade para coordenar essa pauta, né? Sei que muitos assuntos, né, vão estar aqui em voga, fazendo um pequeno resumo aí desses atendimentos médicos realizados aí nesse primeiro semestre do ano, o dia a dia, veículos, exames, as dificuldades também que são pautadas pela saúde desta importante pasta, já porque cuida de pessoas, cuida de vidas.
Perfeitamente, Fábio. A gente está aqui para trazer um bom atendimento, né, para a população, que é o nosso foco, né, nosso objetivo principal. E nada melhor do que eu trazer a equipe que realmente, né, passa todas as demandas e todos os problemas passam por ali, e eles que nos trazem, né, as principais causas de comorbidades e problemas, principalmente, nós comentamos hoje de manhã com o Dr. Alex, questão bem sensível, né, com relação às gestantes nossas, nós comentávamos que nós não tinhas conhecimento de encaminhar gestante para alto risco depois, antes da pandemia. Não me ocorre nenhum momento de lembrança de ter feito isso. Mas agora 80, 90% das gestantes nós estamos encaminhando com problemas, e não só está ficando lá em Passo Fundo, que é a principal alta complexidade, como de Passo Fundo está evoluindo para Porto Alegre, já é a segunda ou terceira gestante que está nesse processo. Isso vai encarecendo, essa aí já aponta a primeira dificuldade ali. porque enquanto uma gestante nós fazia 7 consultas pré-natal na unidade, fazia todos os exames ali, no final da gestação ela ia para o especialista. Hoje a gente já está detectando logo no primeiro trimestre ali nos exames, e nem está indo para o especialista, a gente já está encaminhando da unidade diretamente para a alta complexidade. Isso é um dos pontos dentre vários, né? A questão nós temos se organizando sempre, né? Porque a saúde ela não para. Então, veículos você compra hoje, e aí você continua fazendo manutenção, a utilidade útil, a vida útil dele não passa de 2 anos, então todo ano tu tem que estar buscando recursos e projetos para vir ajudar, porque é muito uso, né? A quilometragem é muito alta, também é um ponto. Mas, conforme eu tenho visto, assim, o prefeito municipal é muito parceiro nessa questão, ele nos dá autonomia para trabalhar na elaboração de projetos e condições, né, para a gente trabalhar. Então, isso tudo faz com que a nossa equipe se fortaleça e, consequentemente, a comunidade se fortaleça, seja melhor beneficiada de todo esse atendimento que a gente presta. Seja atendimento médico, seja a equipe de apoio, todos eles fazem um excelente trabalho dentro da Secretaria de Saúde para a população.
Legal, você está acompanhando o nosso informativo, a pauta de hoje, saúde, Everson dando ênfase. Fica à vontade para destacar, Patrícia, algumas questões relacionadas ainda, essa parte aí mais burocrática, né? Até relatar algumas, um resumo aí das últimas atendimentos, enfim, ponderações, e aí depois a gente parte um pouquinho mais para essa questão médica, né? Envolvendo aí os nossos profissionais que aqui estão hoje, a enfermeira, a Luana Escobar, e o médico Alex Rodrigues, minha cara secretária adjunta.
Bom, Fábio, hoje de manhã ainda nós conversávamos com o Everson sobre os atendimentos que foram feitos no posto de saúde e a quantidade de atendimento prestado pelas enfermeiras técnicas, doutor Alex, e a gente se surpreende em fazer os cálculos ali, porque gera em torno de 50, 60 pessoas ao dia, né, que passam ali. E isso, a maioria, livre demanda, né, Fábio? São aí em torno de 10 ou 12 agendamentos para mostrar exames ou alguma receita de medicamento, e o resto é tudo livre demanda. Então, a gente escuta, às vezes, assim, mas eu não consigo consulta, é só agendado. Não. Está doente, vem até o posto de saúde que vai ser atendido. Passa pela triagem, pelas técnicas e pelas enfermeiras, e depois, posteriormente, pelo doutor Alex. Tem os agendamentos, mas os agendamentos é aqueles que já vêm de dias, né, Luana, para mostrar um exame, uma coisa assim.
Um exame normal.
Isso, e geralmente quando a gente agenda, os exames ali, para deixar bem claro, a gente sempre avalia os exames, se está com alguma dúvida, vai lá, bate na sala do doutor Alex, o doutor Alex avalia. Daí a gente sempre conversa, a equipe inteira sempre está avaliando e vendo a possibilidade de agendar ou não, de mostrar no mesmo dia. Então, todos os mesmos pacientes agendados são pré-avaliados antes.
Eu penso que a questão do agendamento, ele é um pré... É um sistema de organização da unidade de saúde, né? Ele parte nesse pressuposto. Jamais a pessoa que não foi agendada, como vocês destacaram, vai chegar ali e não vai ser atendida.
Sim. E isso também faz parte, né, Fábio, do trabalho da ESF. O agendamento de pacientes. Segundo, a gente segue as normas do Ministério, né? A gente precisa, né, desse agendamento, dessa... E eu acho que isso movimentou toda a equipe, né? Porque toda a equipe avalia, olha, acolhe o paciente.
Exato.
Todo paciente que chega na unidade é acolhido pela equipe, né? É triado, é feita essa triagem lá atrás.
Bom, chama essa atenção, doutor Alex, esse alto índice de atendimento, já que nós temos uma população, nesse último IBGE aí, não chegou a 2 mil habitantes? 1.900 e alguma coisa. Ou nós estamos dentro da normalidade, é assim mesmo os atendimentos a nível de estado?
O que que acontece, Fábio? Com essa temperatura, mudança de temperatura, que a gente vem passando, um dia estava frio, outro dia estava quente, outro dia estava chovendo, tudo isso acaba alterando a imunidade da pessoa. Daí acaba tendo os quadros respiratórios, que agora está em alta em todo o estado. A gente vê isso, que o aumento das questões respiratórias, das doenças respiratórias, aumentaram bastante. Então, acho que a gente está dentro do padrão do estado, vamos dizer assim. Só que, o que que acontece? Tem pessoas que às vezes não entendem isso, que chega ali e querem ser atendido, né? Mostrar um exame normal e tal. Então, e com toda a demanda, às vezes a gente, de manhã cedo, às vezes tem uns 20 pacientes ali, e tem pessoas que querem ser atendidas igual. Por isso que a gente está organizando dessa forma no agendamento, que é tem toda uma avaliação. E os quadros respiratórios têm aumentado bastante, Fábio. Tem a questão também pós-pandemia, que é a questão saúde mental. Isso também tem aumentado bastante pós-pandemia, né? Isso tudo bem um reflexo da pandemia. Que é isso.
Ansiedade.
Isso, que a gente vai estar vendo agora, nesse tempo, mais para frente, a gente vai acabar vendo mais coisas que aconteceram pós-pandemia, que nem a questão das gestantes também. Tem outras questões, tem outros dores de cabeça, cefaleias, tem pessoas que não tinham, pós-pandemia agora tem bastante cefaleia. Então, coisas assim que a gente até agora não entendemos ainda, porque está sendo estudado. Mas mais para frente a gente vai ver todas essas pesquisas e a gente vai ter uma resposta para tudo isso que está acontecendo.
E o profissional médico vai ter que ir ali aos poucos se adaptando a essas novas procedimentos, digamos, de saúde.
Sim, a gente tem que estar sempre atualizando para poder atender melhor a população também. Porque se a gente ficar no passado, a gente acaba prestando um mau serviço para a população. Porque hoje a gente tinha uma capacitação sobre tuberculose. Então, isso são coisas que a gente precisa ir. Precisa ter essa capacitação para todo o profissional que está ali atendendo a população. Só que pelo temporal que teve em Palmeira foi adiado esse. Foi cancelado, isso.
Legal, 7h52. Você na companhia do nosso informativo, hoje pauta saúde, nesta manhã do dia 14 do mês de julho, pauta de número 19. Estamos com os profissionais de saúde, o Dr. Alex, a enfermeira Luana, e os nossos gestores, a Patrícia Tonello, secretária adjunta, e o Eberson Brizola, que é servidor de carreira da Unidade de Saúde e já faz algum tempo que está coordenando essa importante pasta. Eberson, fica à vontade para tecer algumas ponderações relacionadas aí ao andamento, às atividades envolvendo a saúde.
Perfeitamente, Fábio. Vamos falar de projetos, né? Também não é só coisas ruins, né? Ruim no sentido assim que os problemas vão surgir e nós temos que estar bem preparados para isso, né? Para atender, para acolher. Nós temos... A grande dificuldade nossa, se tu for apontar hoje, é o transporte, Fábio. Transporte porque nós temos hoje a regulação do SUS que está funcionando. Nós temos brigado nas instâncias estaduais, na CIR, no COSEMES, a questão de o ambulatório ser mais bem preparado para atender a nossa população. E nós temos conseguido isso, né? Então, o que a gente conseguiu? Conseguiu a consulta e, dentro dos ambulatórios, os exames. Só que isso gera transtorno com relação ao transporte, que nós não temos autonomia de escolher um dia que o ambulatório vai poder atender nosso paciente. E não são são 9, 10 ambulatórios durante todo o estado do Rio Grande do Sul que atende, né? Inclusive Porto Alegre, Aratibas, Ijuí, Passo Fundo, né? Então, e outros lugares também. Então, isso gera uma logística de carro porque nós temos dificuldade de acabar mandando a nossa população para essa consulta. Aí o que acontece? Muitas vezes sai uma consulta que uma pessoa ficou esperando 2, 3 meses, né, que é o máximo que ela fica numa fila de espera, numa alta complexidade. Aí eu fico sem o carro na unidade. Né? Acontece. Não é sempre, nós estamos tentando organizar para isso. Então, muitas vezes, questões pontuais podem acontecer. Sabe? Até porque, quando eu faço um projeto, é bom que a população saiba, quando eu faço um projeto, eu faço para o transporte dessas pessoas que não têm condições deles se locomover da unidade para outros estados, para outros municípios. Né? Essa é a logística do caso que nós ganhamos o veículo.
E, aí vai a pergunta. Falando dessa questão da necessidade, eu sei que eu posso até aqui, algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas existe a possibilidade de você fazer digamos, essa pré-avaliação de que muitas vezes a gente percebe que a grande maioria das pessoas tem carro. Essa pré-avaliação, 90% ou até mais da população do nosso município tem veículos, né? Tem um carro. Claro que aí vai a lógica de que, de repente, o veículo não esteja em perfeitas condições de pegar uma BR, ou a pessoa não tem a experiência de pegar uma BR. Aí nós eliminamos aí os 40%. Ainda fica 60% que teria condição, né, de se locomover dentro do estado. Aí não teria como fazer uma espécie de, digamos, de seleção ou não? Todo mundo que necessita do atendimento da unidade de saúde, de fato, o carro estaria dentro desta obrigação da unidade de saúde de levá-lo? Ou é mais uma questão de ajustes? Se a pessoa dizer, de repente, no atendimento, olha, infelizmente nós não temos condição de levá-lo. Aí ficaria essa, também teria essa questão de apontar, olha, você tem condição e você não tem a condição. Não sei até que ponto também isso poderia ser colocado em discussão, para poder diminuir, né, essa locomoção, e de quem necessita justamente tem o veículo disponível.
Essa, muito bem colocada essa questão, vamos colocar assim por dentro da lei como é que funciona então. Quando nós quando a gente faz um projeto para veículos, eles são para quê? Justamente para levar aquelas pessoas de atendimento do SUS, que a gente conseguiu marcar, regulado pelo SUS, levá-los até o atendimento no local onde vai ser atendido. Tá? Muitas vezes acontece o seguinte, as pessoas, por hábito, por não falta de conhecimento, marcam a consulta, nem todas as consultas são de obrigação da Secretaria Municipal de Saúde. Qual seriam as que o médico solicitou? Então, quando ele solicita uma consulta, ele já viu, a pessoa tem um tipo de comorbidade, a pessoa tem uma doença crônica, a pessoa precisa de um atendimento. Então, quando aquela consulta que ele deu prioridade saiu, nós temos que dar toda a prioridade, e o Estado, nessa visão, ele coloca o veículo para nós. Então, nós compramos isso para isso.
Para
do SUS, que foi agendado pelo SUS. E nesse meio tempo a gente faz o agendamento. A dificuldade que eu me retorno, assim, a pessoa, eu tenho um plano de saúde e eu marquei uma consulta para amanhã.
Isso acontece muito?
Acontece muito. Aí assim, ó, eu tenho que, nós, a equipe toda tem que nesse desdobrar, porque já aconteceu, não com nós, mas em outros municípios, há uma emissora de TV bem conhecida, não vou nem citar o nome, ela filmou na saída do município, de um município de Palmeira, até vou citar só o nome de Palmeira, filmou uma van que ia transportar pacientes para Passo Fundo. Chegou em Passo Fundo, lá, filmou e foi vendo cada um para onde que ia. Né? Aonde deu um baita transtorno lá, porque os pacientes nem eram consulta. Isso foi um relato que eu tive com o último secretário, não conheci agora. E, então, nesse sentido, eles acionaram, né, o Ministério Público e outras questões ali, e acabou que... Está funcionando?
Está funcionando.
E acabou que foi realmente frisado que o transporte público de saúde era para os pacientes do SUS. A gente tem aquela questão assim, marcou uma consulta, tem um plano, vai um paciente do SUS, a gente encaixa.
Encaixa.
Encaixa, sim, perfeitamente. A única coisa que a gente solicita, pelo menos uma semana antes, né? Ah, eu quero marcar uma consulta. Uma semana antes, vem ali na unidade, a equipe vai, as gurias, os guris vão encaminhar, vão encaixar e a gente vai conseguir.
Não, vão dizer não. Não vão dizer
não. Não, porque às vezes sai uma consulta para um lugar só com um paciente. Exato. Então, a gente encaixa aquele paciente, né? Então,
bom é que eles venham até a unidade para olhar a agenda, né? Tá funcionando?
Não, tá funcionando. Vou ver o som que tá baixinho.
Porque daí a gente fornece para eles, tipo, uma consulta em Passo Fundo, né?
Exato.
A gente fornece as datas que nós temos viagem a Passo Fundo, como o Everson falou, às vezes com um paciente só e sem acompanhante. Só com o paciente. Então, a gente tem, e geralmente tem duas ou três viagens por semana, Passo Fundo, Ijuí, né, Cruz Alta. Então, tu já fornece aquelas datas para eles ligarem, geralmente é consulta pelo IP e marcam já certinho aquela data ali. Não é que não fica sem a viagem, no caso, mas tem que ser conforme também nós conseguimos por ali, porque, como o Everson explicou, a demanda do SUS hoje é muito grande e os carros são para isso, né? São para as demandas do SUS.
Aí vai o bom senso de que a pessoa que tem condição, opa, já que busquei atendimento médico, fui atendido pela unidade de saúde, encaminhei o exame e tenho condição de fazer esse deslocamento, né? O que custa? Né? Vai ser mais rápido muitas vezes, né? Porque tem que saber que tem mais pessoas que vão nessa consulta. Aproveita para passear, aí pode passear, né? Porque está com o seu carro particular, aí sim pode fazer suas visitas, de repente pegar um cinema, né? Vai a Passo Fundo. Aproveita também para a questão da mentalidade, né? Do lazer, e deixa justamente para quem necessita, para quem não tem condição, não tem veículo, não tem ninguém na família que é acostumado a andar nas BRs, sabemos o quanto que é perigoso se a pessoa não tem a experiência, por mais que ela tenha habilitação, mas muitas vezes é acostumado só a andar aqui com a maioria das missões e interior, pega uma BR, é bem mais dificultoso. Aí sim fica, digamos, essa dica, vamos colocar assim, sim. Colocar essa mão na consciência.
Aí tu me pergunta, e aqui dentro, para trazer o pessoal para a unidade, esse atendimento, esse serviço, a gente faz extra. Não, essa não é a prioridade do ECF.
Não seria de obrigação.
Não. Nós temos que ter um veículo aqui para a equipe, porque todos os agentes têm que trazer para nós, e a gente sabe, já está mapeado, todos que têm comorbidade na casa. Aquela pessoa que não pode, a gente, né, monta a equipe e vai fazer as visitas. A gente tem as visitas periódicas das pessoas acamadas aqui no município. Sabe, pode acontecer, Fábio, assim, acontece um acidente, uma questão e a pessoa tem que estar muito bem, entender o que é uma urgência, o que é uma emergência. Então, o que caracteriza isso, né? Para poder a gente fazer, uma pessoa teve um mau súbito, teve um abdômen agudo, então a gente, né, uma criança com febre, a gente vai. E é bom eu frisar também a questão da parceria com a Secretaria de Educação, né, que nós temos, que essa é a logística que o município tem para que as pacientes que não têm um carro consigam vir. Claro que às vezes não fecha os horários, mas quem é aquela coisa assim que eu sempre falo, quem quer vai, quem não quer fica esperando. Né? Então, vamos supor, tem o transporte de manhã e tem o transporte de tarde. Né? Que todos eles, de todas as regiões dos cantos do município, chegam até o centro. Né? Ali tendo um veículo, a mãe veio com a criança e tal, ela não consegue ir para casa, a gente sempre dá um jeito de, né, de tendo ali disponível. Mas é bom nós frisar para a população que esse serviço de transporte é para aquelas pessoas que estão realmente esperando pelo SUS, e depois da pandemia aumentou muito esses problemas, né, de saúde que não tinha, como o doutor Alex falou, essas cefaleia, esses problemas com a gestante, essa questão respiratória agora nesse momento que aumentou em 40%, que eu vi os atendimentos de maio e abril, nós vinha com uma média de 800 atendimentos por mês, consultas, passou para 1.300 consultas em maio e junho, entende? Então a gente está tentando. Só que isso, Fábio, cada consulta tem o gasto dessa consulta. Aí vamos pensar do ponto de vista do gestor, que tem aquela quantidade de recursos para gerir. Eu tenho recurso para 800 pessoas, porque a pessoa que vem no médico, ela não vem só consulta e vai embora. Ou ela sai para uma medicação, ou ela sai para um exame, ou ela sai para um encaminhamento para outros lugares. para outra especialidade, que vai seguir o ciclo, né, até chegar à cura. Então, uma coisa é eu ter isso com 800 pessoas, outra coisa é eu conseguir fazer o mesmo processo com 1.200, 1.300 pessoas. Né? Porque eu tenho que chegar à solução final. E aí, o que eu vou tirar? Ah, hoje eu tenho ali na unidade, assim, que eu posso dizer assim, exames de sangue e medicação. Né? A consulta, exames de sangue e medicação. Alguns exames de média complexidade, né, e alguns exames de alta complexidade, que é a ressonância e tomografia. Geralmente as pessoas pagam pela tarifa, porque o município não tem obrigação de fazer tomografia e nem ressonância pelo lugar, porque é um exame de alta complexidade e nossa unidade é unidade básica, né, de baixa complexidade. Então tudo isso tem que ser somado com quem está gerindo do recurso também, né? Então uma demanda, claro que isso são fases agora, a questão da respiratória, mas assim como teve a fase da pandemia que durou 2 anos, né? Então essa questão.
No final de contas, o mês tem que ser fechado.
Daí da onde tem que fechar a conta? Eu tenho a lei de responsabilidade fiscal que não posso gastar mais daquilo que é. Né? A gente tem buscado recurso, né, junto às emendas, e até inclusive nós temos feito um bom trabalho, a equipe tem feito um bom trabalho de informação dessa produção. E nós temos buscado recurso e temos conseguido recurso, né, extra. E é o que a gente tem mantido, né, a nossa população extra que está tendo essa demanda extra que temos agora.
Por falar em demanda extra, já nessa questão relacionada ao atendimento, no dia 26, né, no último semaninha do mês passado, juntamente com o prefeito Antônio, né, o Everson e a Luana, estiveram em Palmeira das Missões e receberam então a certificação Selo Prata, amigo do idoso, em destaque então às atividades relacionadas à adesão então à rede Bem Cuidar, Luana. E aí eu já faço algumas ponderações à questão relacionada às atividades extra atendimento, às atividades de prevenções de doenças. Podia ficar à vontade para poder esclarecer e relembrar quais são as atividades, os grupos que nós temos na unidade de saúde.
Sim, Fábio, a nossa unidade recebeu então essa premiação, né, junto com os demais, alguns municípios da região aqui. Essas metas foram alcançadas ainda em 2022, né, que a gente fez aquelas atividades na Câmara, foi feita uma feira do idoso, que a gente conseguiu reunir uma população bem, bem boa. Outras atividades também que a gente continua sempre fazendo em equipe, né? Essa rede Bem Cuidar que a gente aderiu, eles nos colocam umas quantas metas semestrais, né? A gente faz o fechamento a cada 6 meses das metas, mas as metas são diárias, né? Como o Everson já vinha falando, então uma das metas principais é repassar todos os atendimentos para o sistema, e isso toda a equipe faz muito bem, né? Além de cursos que toda a equipe tem que estar fazendo sempre, os cursos, as avaliações multi dos idosos, né, que a gente fazia sempre em cada consulta, cada, né, todas essas atividades extras realizadas conta como uma pontuação da Rede Bem Cuidar. A cada semestre são renovadas as metas, então, agora, nesse primeiro semestre de 2023, a gente está tentando atingir as metas para conseguir o selo ouro, né, já foi colocado tudo no sistema, já está para análise. Hoje fecha o sistema e daí eles analisam até o final do mês e nos dão o feedback. Uhum. Desse semestre agora era mais enfatizada a questão da obra, da obra da reforma da nossa unidade, né, que foi toda reformulada, toda ali, pensado, isso, pensando na acessibilidade, né, dos pacientes idosos, a questão dos cadeirantes, né, foi bem enfatizado isso, além de todas essas metas aí que a gente estava sempre buscando alcançar, né? Eu tinha notado aqui que na nossa unidade básica nós temos cadastrados 1.917 pacientes, então, né? Nós estamos, a gente trouxe um pouquinho dos relatórios com a média de 1.000 atendimentos mês, e desses, agora, nessa, na Rede Bem Cuidar, nos dois primeiros anos da rede, o foco principal eram os idosos. A nossa população de idosos é 473 cadastrados.
Idosos é a partir de 60
anos? De 60 anos. Uhum. A nossa quantidade maior é os idosos de 60 a 69, né? Que a gente tem uma grande quantidade, e os demais nas outras faixas etárias.
A partir de 90 anos, tu lembra quantas pessoas nós temos?
Ah, eu não lembro.
É.
Não trouxe aqui agora, mas é bem menos.
Bem menos.
Bem menos.
Mas vai um abraço aí a todas essas pessoas que estão nos seus 90 anos nas atividades ainda, muitas deles ainda ativos. Bom, 8 horas e 10, vamos ficar um pouco mais, porque a pauta é boa, estamos com a unidade de saúde, desenvolvendo então a nossa temática no nosso informativo. Você que está ligando o rádio nesse momento, Rádio Camponesa, legal pela sua audiência e pela sua paciência. E cerca de 12 pessoas estão conectadas com som e imagem aqui no nosso perfil. Depois, consequentemente, já automaticamente fica gravado no perfil oficial do Facebook, pode rever, pode... também interagir, né? Por que não, né? A pessoa que de repente está aí no outro lado vai ouvir e possa fazer também sua pergunta, seu questionamento, que com certeza no particular, né, os nossos gestores fazem e dão a resposta. Um abraço aqui à nossa colega Rejane Faoto, que está conosco, também o Hélio Fortes, o Nelson Soares, lá do Espinilho, hein? Estou na escuta, valeu, um abraço, seu Nelson, aí pela sua audiência. Também a Eliane Leve também está conosco, o nosso colega, o Cid, o Homem da Água. Também a Marlisa Mocan, lá no Espinilho, também valeu pela sua audiência. A dona Cedeni também está conosco, a Tânia Zandoná, valeu pela audiência. O seu Júlio também, que é nosso colega aqui do setor de obras, está aí plugado no nosso informativo. Também a Graziela Talamini, na nossa educação, ela que é diretora da Escola de Educação de Ensino Fundamental, né, a Nucleada, lá do Barro Preto, que, por sinal, falando já na educação, hoje encerra as aulas. Há duas semaninhas de folga na rede municipal de ensino, e a escola Nucleada estará realizando hoje à tarde, já que foi adiada, essa atividade ia ser realizada ontem, foi adiada para hoje, que é o Sarau Literário, uma iniciativa da escola Nucleada, em que as turmas vão estar desenvolvendo apresentações teatrais em cima de algum livro, principalmente relacionado a contos, a mitologia do nosso país, do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Eu estarei à tarde dando suporte à questão de som, e também vamos estar transmitindo pelo canal oficial do Poder Público o Sarau Literário lá da Escola Nucleada, que vai contar com a participação das escolas aqui do nosso município, que vão estar prestigiando esta iniciativa. Também lá na Escola Inspetor João Ferraz foi realizada uma belíssima atividade envolvendo os festejos, as festas juninas, envolvendo aí também as escolas do município. Parabéns então à Escola Inspetor João Ferraz pela iniciativa, que foi realizada então na semana passada, se eu não me engano foi na quarta realizada então essa atividade. 8 horas e 15 minutos, também mais um outro recadinho, hein? A equipe de São Pedro das Missões, que participou da Copa Anzop na última sexta, entraram em quadra e acabamos, né, sendo derrotados pelo placar de 4-2, e a equipe de São Pedro das Missões então se despediu da competição. A equipe buscava vaga nas oitavas de finais, e o jogo foi contra os donos da casa, a equipe de Nonoai. O Poder Público, através do CMD, agradece a todos os atletas que se dedicaram em representar o município neste campeonato que reúne quase 40 municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul. O vice-prefeito e um dos coordenadores técnicos, Rafael Fumagalli, ressaltou a dedicação e a união do grupo. Abre aspas, é claro que ficamos chateados por não avançarmos, mas valeu a pena por ter participado e representado bem a nossa cidade. Já o prefeito Antônio acompanhou, inclusive, o jogo. O Diego aproveitou para conversar e levar um abraço para a prefeita do município, Adriane de Oliveira, do município de Nonoai, que é esposa do secretário de Estado, o Salmo Dias, o qual o prefeito aí tem uma ótima relação política e de amizade. Os bastidores, cerca de 16 minutos, também estão no perfil oficial do Poder Público e também no site saopedrodasmissões.rs.gov.br. 8:16, pauta com saúde. Minha cara Patrícia, já para encaminhar o nosso fechamento, aí fica à vontade para suas ponderações e assuntos que você acha pertinente ser colocados para a nossa população do campo e da cidade.
Salientando também, né, Fábio, que temos os dois laboratórios que vêm aqui no nosso município para coleta de exames, né? Então isso já é uma coisa muito boa também. Os grupos que a Luana e a Leda e a Débora coordenam ali também, as gestantes, que também é fornecido todo o apoio e preparo para elas também, né? As gurias se organizam ali com a nutricionista, a doutora Alex, tudo, e é feito ali também. Nós temos uma reunião mensal e semanal também dos grupos, e comigo e o Everson também a gente participa para a gente se programar. E a questão dos carros, Fábio, a gente tenta da melhor forma, como o Everson disse, tentar abranger todo o município, mas se nós tiver ali 10, 15 carros, sempre vai faltar, né? E nós temos esse Onix que a gente procura deixar no município para as demandas, né? As visitas ao idoso, também os curativos que as gurias têm que fazer domiciliar, e também num caso de emergência também é o nosso carro do plantão de dia, isso, de dia e de noite. Temos ambulância, mas também temos o carro com uma precisão ali. E a gente tenta sempre, né, Fábio, atender toda a comunidade da melhor forma, tentar suprir a necessidade da comunidade, né? Como a gente diz, passa pelas técnicas, passa pela enfermeira, passa pelo doutor, e as demandas chegam até o Everson, chega até a mim, para a gente, né, direcionar para onde que vai, né? Se é exame, se é coleta de exames aqui, ou é exames mais específico, né? Então a gente tenta atender toda a comunidade. É claro que a gente não é perfeito, vai ter erros, né? Mas a gente faz sempre pelo melhor para o nosso município. Muito obrigado, Fábio.
Legal, valeu Patrícia Tonello também pelas suas contribuições, pela sua disponibilidade, né, de estar na unidade de saúde, a sua primeira experiência, né, como gestora, e vida longa e boas vibrações aí ao longo do ano. Minha cara Luana Escobar, suas considerações também relacionado a algum procedimento, atendimento, enfim, fica à vontade.
Fábio, eu quero aproveitar e fazer um convite, né, para toda a população, que amanhã a sala de vacinas vai estar aberta, então para nós fazer ali, a Keila vai fazer um horário extra amanhã de manhã, a sala de vacina vai abrir às 8 e ficar aberta até às 11, para nós tentar pegar aquela população que não consegue vir durante a semana, não consegue, né, que trabalha, que tem os seus afazeres, para fazer a vacinação da gripe, né? Nós estamos com um percentual de 86% dos idosos já realizaram e 87% das crianças. Então, a gente ainda tem ali uma população para fazer isso. Se conseguirem vir até a unidade, amanhã nós vamos estar ali, vai estar aberto, nós vamos estar trabalhando com esse o foco ali da vacinação da gripe.
E já aproveita para quem quiser atualizar a caderneta de vacinação, né, observar.
Isso, já traz a caderneta.
De repente pode agendar uma próxima visita para fazer a vacinação.
Exatamente.
Tem tantas vacinas que são fundamentais, né?
Exatamente.
A questão aí do tétano, enfim.
Todas são fundamentais, né? Agora o foco é essa, mas a gente, a Keila, enfim, as meninas ali, sempre avaliado toda a caderneta, toda.
Exato. Que bacana, hein? Parabéns, hein, Luana? Um abraço a você e toda a equipe aí da enfermagem, as técnicas,
obrigada.
Auxiliares e as demais colegas que desenvolvem as funções. Além de você, né, na parte da enfermagem, tem
a Caroline e a enfermeira Maria.
E a Maria, que a Maria já faz um tempinho que está ali, né?
Isso.
Uhum. Legal, bacana. Alex, fica à vontade também para poder enfatizar aí o teu horário de atendimento, os teus dias que você está ali, enfim, e mais alguma informação que queira colocar para a nossa população.
Queria aproveitar, Fábio, a questão da vacina. A população tem pessoas que têm medo de fazer a vacina. Por quê? Dizem que faz a vacina e igual pega um gripe. Mas isso... Não, fazer a vacina não significa que não vai pegar gripe. Significa que vai te proteger para tu não adquirir aquela forma mais grave de tu ficar internado. E como tem aumentado bastante a questão de sintomas respiratórios, é importante a população fazer essa vacina. Tá? Mesmo que alguns dizem que fez a vacina e pegou gripe. Mas não é questão da vacina. É questão que o vírus está em todo lugar.
Está
todo mundo. Então, para evitar de complicar, evitar internações, isso é importante. Tá? E sempre procurar ajuda médica quando é necessário. Não se automedicar também, né? Tem muitas pessoas que se automedicam, ficam em casa e quando estão agravadas, vêm para a unidade.
Aí já está com uma pneumonia bastante avançada.
Isso, daí já é casos de internação. Daí, né? A gente teve bastante casos de pneumonia. Foi agora em junho.
Agora em junho e maio.
Junho e maio a gente teve bastante casos de pneumonia que a gente tratou ali na unidade. Internações a gente teve, não. Internações a gente não teve.
Teve.
Isso.
Teve.
Ele ainda está, né? Mas não foi.
Foi
pós.
É.
Sim. Então temos poucas internações. Então a gente está atuando ali o mais rápido possível. Questão do horário. É de segunda a sexta-feira, segunda a sexta-feira, que eu estou ali a partir das 7 da manhã, mas eu geralmente começo a atender a partir das 8, porque das 7 da manhã geralmente eu faço encaminhamentos, assino alguns documentos, que é o tempo que eu tenho, porque se eu começo a atender, às vezes eu já não tenho tempo para fazer as outras coisas. E de tarde, a partir das 13 horas, né, até as 18 horas que eu estou ali, não. 18h30 até na unidade. Mas quase sem tempo.
Sou eu, é verdade.
Sim. E daí tem a reunião de equipe na quarta-feira à tarde.
Quase fez um puxadinho ali do lado e colocar uma caminha.
Isso. E aí na quarta-feira de tarde, a gente tem reunião das 13 horas até as 15h30. Daí começa a atender a partir das 15h30 algumas demandas que vêm ali na unidade. Na quinta-feira, eu faço alguns atendimentos em outros municípios, então eu estou vindo no sábado
para compensar
o da quinta-feira. Na sexta-feira de tarde, a gente faz as visitas domiciliares. Algumas sextas a gente não conseguiu ir, questão de tempo, chuva... E tinha outras atividades ali que foi feito e não foi feito essas visitas, mas a gente deixou sexta-feira de tarde para as visitas, então não tem atendimento médico.
Tá? As pessoas acalmadas.
Isso.
Legal, doutor Alex, aí pela sua contribuição, pelo seu trabalho, 4 anos e que possa, né, ficar muito mais aqui no nosso município. Conhece aí, consequentemente, toda a população, né? Principalmente quem utiliza da unidade de saúde. Então já tem uma experiência já acumulada, hein? Parabéns aí pelo seu trabalho de cuidar de pessoas.
Muito obrigado e um bom dia para todos.
Legal, doutor Alex, na nossa pauta. Meu caro Everson Brizola, finalizando então a sua participação, mais algumas ponderações, pensando já no decorrer do ano, falaste no início de projetos, contratação de novo profissional para poder dar um suporte mais aí para o Dr. Alex, tem essa possibilidade, ainda não, como que se está pensando nesse atendimento, ou contratação de alguns outros profissionais para desenvolver a sua atividade na unidade de saúde, de repente diminuindo custos, né, com deslocamento para atendimento em outras especialidades. Como que você avalia para que nós possamos concluir a sua participação?
Em primeiro lugar, agradecer a você pelo espaço, né, a Rádio Camponesa, né, por ter acolhido essa pauta tão importante. Imagina. Não é para nós, né, é para a população, para ter bem informado, né, a respeito daquilo que eles, né, podem usufruir ali e vêm usufruindo, sim. Com relação ao projeto, como eu disse, é uma busca constante, né, porque é o momento de sempre tem que estar renovando alguma coisa. Nós temos já encaminhado o projeto de equipamento para trocar e substituir grande parte ou para suprir a grande parte daquilo que a gente precisa em termos de equipamentos, né, básicos, lógico. Temos projetos de veículos, temos um já cadastrado, temos dois que já está autorizado, né, para aquisição de mais uma van adaptada. Temos também dois veículos para ir para leilão, que a gente vai fazer. Na parte de equipamentos.
A questão... Já estão encaminhados, né? E outros estão em avaliação.
Em avaliação, mas dois, acho que até o final do ano a gente já vai adquirir, né? Que é essa van adaptada para cadeirante.
Elevador.
E daí a ideia é trocar os dois carrinhos mais velhinhos por um carro novo para ficar, porque às vezes ele passa mais na oficina do que viajando, então pega um carro novo para poder
dar mais despesa.
Então o projeto é constante. Com relação à contratação, é um momento muito difícil. Nesse primeiro semestre foi apertado, né? Nós tínhamos um recurso que nós tínhamos cadastrado ali, que nós recebíamos 60 mil por mês na época do Covid, dois anos, que foi o que manteve, né, mais um profissional médico contratado, recurso ali, daquele recurso. Hoje a gente tem que tirar, né, ou tu contrata mais pessoal, ou você tem disponibilidade de oferecer mais medicamento, mais exames, mais, né, tudo isso é avaliado, né? Então, nós temos o atendimento qualificado, não está pecando em relação aos atendimentos. Precisa ajustar um pouquinho na agenda, mas ninguém vai perecer.
Exato.
Toda a emergência, que é o atendimento na hora, toda a urgência, que é um atendimento que pode esperar um pouquinho, ele é contemplado fora do agendamento, né? Então, assim, e o aporte de média nos ambulatórios está funcionando bem. O hospital está melhorando, vamos dizer assim, está caminhando para melhorar o atendimento deles. Os ambulatórios de especialidade já vêm com a linha de cuidado, os exames. Então, isso já tira aquela carga de peso que nós mandávamos para o ambulatório de especialidade e voltava com um exame de alta complexidade para nós pagar. Então, isso o ambulatório está fazendo, né, a maioria dos ambulatórios, já biópsias, que é feito nos laboratórios, que é feito pelo SUS, ele é encaminhado também os exames pelo SUS. Isso, né, tirou das costas dos municípios essa carga, esse peso.
Essa despesa.
Então, assim, a população tem que saber e sentir uma certa segurança que ela tem, né? Se ela vai valorizar ou não aquilo que ela tem, que vai falar que a saúde não funciona, porque não tem carro, porque sempre vai existir esse desde que a gente abriu as portas, acontece isso. Mas, independente disso, a gente nunca vai olhar para isso. Pessoa que, mesmo que fala da gente, a gente vai entender bem e vai ver a questão do problema. Nosso foco ali é o problema. A gente não vê pessoas, nem quantos votos tem na casa.
Questão pessoal.
Não tem como fazer isso. Não tem como botar um partido ali no meio dessa coisa. É porque essa administração... Não, a gente não vê isso. Ah, se outra secretaria, se outra vê dessa forma, a gente, na Secretaria de Saúde, tem que trabalhar técnico para as pessoas, sabe? Em prol da vida. Então, nossa visão, nossa missão é sempre trabalhar em prol da vida, né? Essa gestante, nós não queremos mortalidade infantil, nós não queremos mortalidade prematura, nós não queremos ter, né? Mas, infelizmente, como agora esse fim de semana teve, nessa semana teve ali, perdemos uma grande amiga da nossa comunidade, e assim acontece. Então, mas nós estamos preparados para que isso, né, evitar de acontecer. Nós somos mortais, e nós não sabemos que às vezes uma pessoa que está ali com mais probabilidade de morrer, às vezes, né, e vai um lá que não, né, por um acidente, por uma questão ou outra. Mas nós, naquilo que a gente pode fazer, que está no nosso alcance, a gente vai fazer, sem medir esforço. Agradeço, então, a você mais uma vez,
imagina,
a equipe, né, a doutora Alex, nossas colegas todos, que estão na unidade, que estão trabalhando, um abraço a todos eles, e a comunidade em geral. Quero deixar também o meu abraço.
Legal, está aí então, pauta cheia, cerca de uma hora de bate-papo, que ficou... Está no nosso perfil oficial do Facebook, com som e imagem. Depois também nós vamos repercutir, fazendo alguns cortes, né? Algumas pautas e falas mais específicas de todos os nossos convidados. A enfermeira Luana, o médico Alex, Patrícia, gestora da nossa saúde, e o secretário Everson Brizola. Encerramos de vez, hein? Em nome do Poder Público, em nome do prefeito Antônio, vice Rafael, nós, mais uma vez, mandamos, né, as nossas condolências à família da senhora Jussara Previati, que acabou de forma prematura tendo seu óbito durante essa semana. Força ao Jaime, a toda a sua família, a sua filha Ana, os demais filhos, por esta perda rápida que tomou toda a população aí de surpresa. É assim nós finalizamos de vez. Então, um abraço a todos. Semana que vem tem mais informativo. Provavelmente a participação no dia 21 do prefeito Antônio Reginaldo na nossa pauta. Tchau, tchau. Se cuidem. Na sequência, mais informações pelas ondas da Rádio Camponesa. Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões, unidos, agora e sempre, se agasalhem. Tchau, tchau.
Pego na lida junto com a peonada. Aí nessas horas já não tem patrão. Quem me ensinou já não mora mais aqui nesta querência. Vendei-lhe a bolsa para tocar a fazenda. Passou meu filho pra que ele então aprenda.